Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso bate-papo vai fugir um pouquinho do mundo do vinho. Vocês sabem que o nosso papo aqui no Mami é sobre o mundo das etílicas. A gente foca um pouquinho no vinho, mas é sempre bom sair e descobrir o que mais o povo anda bebendo por aí, até porque eu não bebo só vinho. Imagino que vocês estão nos ouvindo também não bebam só vinho. Então hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é super especialista em cervejas, mestre em estilos, especialista em harmonização pelo Instituto da Cerveja Brasil, editora de gastronomia do UOL, a Juliana Simon. Seja muito bem-vinda, Ju.
Opa! Olá! Obrigada pelo convite. Sempre bom falar de álcool, etílicos, vinho, drinks, cerveja. Cerveja é a minha especialidade, mas também, como seu público e como você, não vivemos só do que a gente estuda, né? A
Tem
gente
que
tem que
explorar o mercado,
ampliar.
né?
Exato!
Perfeito. Bom, já que a gente sempre faz isso aqui, eu quero entender um pouquinho antes de entrar. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre o mercado, até para explicar, a gente estava conversando antes, eu esqueço que o público não estava nos ouvindo antes, né? Então tá, então vamos, aquilo que a gente falou antes, eu vou falar para o público. A gente não vai dar aula aqui de estilos de cerveja, a gente até, inclusive, se vocês quiserem, assim, fizerem muita questão, manda uma mensagenzinha para a Juliana e insiste para ela voltar aqui para falar de algum estilo específico, para entrar nessa parte mais técnica. Mas a nossa ideia hoje é bater um papo sobre o mercado brasileiro de cerveja. Não só o mercado brasileiro, é, né? O mercado em geral de cervejas hoje. A gente entende muito das tendências do vinho, a gente fala muito do que é tendência, o que é futuro, o que veio para ficar, o que não veio. E a gente vai falar sobre isso hoje, do mercado de cervejas. Então, Juliana, para a gente começar, explica um pouquinho a tua trajetória, como é que você foi parar no mundo das cervejas aqui no Brasil?
Nossa, vamos lá. Agora eu tô com 36, então vamos contar uma história de uma menina de 20 e poucos anos demitida de um emprego de 8 anos, assim. Eu descobri, na verdade, as cervejas artesanais com um grande amigo meu, que também tem um blog de cerveja e é de música também, o Marcelo Costa. E, bom, fui jornalista do IG, ou do cachorrinho. É muito engraçado que você fala o IG, ou do cachorrinho. Durante 8 anos, saindo um passarelo gigantesco, não sabia o que eu queria fazer mais, já sou jornalista formado e tudo mais, sempre trabalhei com internet. Pensei, do que eu gosto? Gosto de beber. O que eu gosto muito de beber? Gosto de beber cerveja. E assim, uma curiosidade, já que a gente está com um público de vinho, majoritariamente de vinho, na verdade, a minha grande musa inspiradora é uma sommelier de vinho. É a Sharon Van Etten, que é uma cantora indie, sofrimento, sofrência indie maravilhosa, que eu soube um pouco antes de sair do IG, que eu entrevistei, que outra paixão dela, além da música, é o mundo dos vinhos. Então, pensei, tipo, nesse mundo de sofrimento, que é um período de demissão, que fazer? Vinho eu já tinha estudado um pouquinho antes, mas eu era muito jovem, não levei para frente. Ingressei na cerveja. E aí comecei o curso do ICB, no Instituto Cerveja Brasil, de sommelieria. Fiquei 6 meses bebendo todos os sábados, enlouquecida, pirada, apaixonada. Engrenei mestre em estilos, engrenei harmonização. E neste meio tempo entrei no UOL. No UOL eu entrei como repórter de moda e beleza, mas eu já era formada em cerveja, então eu enchi muito o saco do meu chefe para escrever alguma coisa sobre cerveja. Ele liberou o blog e o blog está aí. O Sigo Copo já tem, vamos lá, a gente está em 2023. Como uma boa pessoa de humanas, o negócio de ponta é meio complicado para mim, mas o blog começou em 2017. Então, já tem um tempinho aí falando sobre mercado de cerveja, de estilo de cerveja. Eu também muitas vezes falo de outras bebidas, porque o mais bacana de quando a gente estuda, e eu acho que você deve saber isso também melhor que ninguém, te amplia, te abre a cabeça um universo, e você vai querer saber de tudo e mais um pouco que tenha tudo a ver com aquele universo. Daí você vai para a gastronomia, e você vai para as outras bebidas, e você vai para viagem. Enfim, a cerveja mudou minha vida, isso eu posso falar, mudou minha vida e abriu minha cabeça num 360, assim, é global, é gigante. E, bom, essa é a trajetória formal, né? Aí, o resto é beber. Beber bastante, beber gostoso, beber pensando, beber curtindo, conversando sobre.
Essa parte do mundo das etílicas, né? Eu sempre gosto de falar, tem gente que é de humanas, tem gente que é de exatas, a gente é de etílicas, e A gente abre ganchos, né? Numa bebida a gente encontra uma coisa, vai pesquisar, descobre uma outra. Quando a gente vê, a gente está pesquisando sobre uma raiz, sei lá da onde, do Japão, e a gente não consegue voltar, né? Vai abrindo, abrindo, abrindo. Por isso que as pessoas sempre falam que a gente não consegue sair mais desse mundo e não para nunca mais estudar. Não é que a gente estude só aquilo, mas é que vai ampliando tanto, vai fazendo tanto gancho, as coisas são tão legais. Vamos lá, a gente está falando de
Sim.
lugar bacana, comida boa, bebida, então não tem como parar. É, eu te acompanho há um tempo já pelo Instagram, e sei, vejo pelos teus posts que tem muita coisa que se assemelha ao mercado de vinhos. E aí a gente pode falar de tendência, de problema do mercado, seja. E isso é uma coisa curiosa, né? No mundo do vinho, a gente sempre fala que as pessoas precisam entender, os países precisam entender que um não é concorrente do outro, que o nosso concorrente no Brasil é a cerveja. Que as pessoas não tomam vinho, tomam cerveja. E que a gente tem que parar de complicar o vinho, porque a cerveja é mais acessível, é por isso que as pessoas querem tomar cerveja. Mas eu já te vi também postando sobre a complicação que está virando o mundo da cerveja, né? Então
Mas
fala um pouquinho,
super.
fala, porque aqui no mundo do vinho a gente enxerga como um mundo ideal, feliz e tranquilo, em que as pessoas só abrem uma cerveja, bebem, e a gente aqui que está fazendo confusão no mundo do vinho. Então não é bem assim.
Não, mas não é mesmo, porque assim, a partir do momento em que você adquire um conhecimento bacana sobre qualquer coisa, a tendência humana é virar um grande escrotão, e assim, é normal, e tudo certo. Mas você exclui muita gente da conversa. Então, assim, se a cerveja tem ainda um teor democrático, o teor democrático dela, muitas vezes, é a cerveja de massa, muitas vezes é a cerveja que não é pensada, não é para você saborear, é para você se refrescar ou para você ficar bem louco. Então, assim, quando a gente fala do mundo da cerveja, você tem vários micro-universos, como também vejo que é pelo vinho. E comparando com o vinho, os pedantes da cerveja são pessoas muito novas, assim. Você reúne escrotidões muito bizarras, porque jovem é arrogante por excelência. E daí você coloca uma galera muito nova, com uma informação muito hipster, muito tendência e tudo mais na mão, o cara acha que ganhou o mundo, e não é por aí. Você tem muita gente tomando cerveja no Brasil, é a bebida mais consumida aqui. Você tem um universo imenso de cervejas, você tem cervejas muito, muito leves, muito, muito refrescantes, talvez muito alcoólicas, que muita gente vai querer, mas que não são apresentadas de uma forma bacana. É tudo uma conversa muito truncada, e cada vez mais. Eu falo que se a gente se inspirou no mundo do vinho em alguma coisa, a gente se inspirou no que tem de pior, sabe? Que é você se distanciar, é como se você virasse um semideus, porque você sabe o nível de IBU de uma IPA. Não é por aí. É muito bacana quando você vê, sei lá, alguém que curte muito American Lager, mas quer conhecer alguma coisa feita artesanalmente, uma coisa mais especial, feita em menor número, num lugar bacana, voltado para uma harmonização, você poder apresentar uma Vite, que é uma cerveja super leve, e é muito saborosa, e combina com muita coisa. E você vê gente que não conhecia aquele estilo se apaixonar e querer conhecer, e querer saber. E é muito diferente da conversa de você simplesmente apresentar, tipo, tem esse conhecimento, como você vê em muitos bares cervejeiros. Olha, eu tenho esse conhecimento, isso daqui está escrito em pedra, eu fiz um curso de sommelieria, logo sou a pessoa mais foda do mundo, você é um inferior, então ouça a minha indicação. Não é por aí, não vai ser por aí que a gente vai fazer crescer, nem fazer melhor, nem melhorar o mercado, porque assim, convenhamos, com pandemia ou sem pandemia, a gente vive turbilhões de várias áreas que interferem no nosso mundo de vinho, no nosso mundo de cerveja, no nosso mundo de comida. Então, comparando com o vinho, eu acho que a cerveja se inspirou no que existe de pior, assim, o que a gente mais xingava os apaixonados de vinho, eu acho que muito cervejeiro acabou se tornando, assim.
Aquela elitização do conhecimento, né? E aquela de vamos transformar numa coisa mais difícil do que precisa. Só... É, isso é uma coisa muito doida, né? Mas se a gente for parar para pensar, eu, enquanto te ouvia falar, pensava assim: bom, concordo, eu entendo um total de zero de cerveja, entendo sei lá, conheço algumas marcas de cerveja, sei que eu sei entre as especiais o que que eu gosto de tomar, mas faço a menor ideia. Eu sei porque eu já provei, digo, gosto disso. É, mas o que eu vejo de curioso é se uma pessoa tenta entrar no mundo da cerveja artesanal, olha, vê aquela confusão de informação, aquele monte de coisas, ah, quer saber? Vou comprar uma cerveja normal, abrir minha latinha e tomar. O mundo do vinho, a gente não tem um vinho normal para abrir e tomar o vinho, em si é um mundo confuso no geral, né? É que é uma bebida até pela questão do valor, né? Uma pessoa é comprar uma latinha de cerveja para se divertir, é muito mais barato que comprar uma garrafa de vinho para se divertir. Então isso acaba afastando um pouquinho mais. Mas aí você mencionou a pandemia. O que aconteceu com o mercado na pandemia, o mercado de cerveja na pandemia? Porque no mundo do vinho a gente viu uma tendência de crescimento, né? As pessoas pararam de ir para bar, pararam de ir para boteco. Tem algumas bebidas que a gente não sente tão à vontade tomando sozinho, não todos os dias, uma cervejinha de vez em quando, mas eu acho que o vinho é uma coisinha mais intimista e aceitável de se tomar em casa. Então acabou tendo um crescimento um pouquinho mais. Como foi para a cerveja? As pessoas continuaram comprando para tomar em casa? O que aconteceu no mercado nesse período?
A minha impressão, e vejo que não é só minha, vejo isso por colegas cervejeiros, é que a cerveja estacionou, assim. Eu acho que todo mundo meio que paralisou, porque sim, existe esse fator do vinho ser bem mais intimista, você tem toda uma cultura do vinho de você abrir no date, você abrir em casa depois de um dia de cansaço. A cerveja não tá por aí. A cerveja é a bebida social por excelência. A gente aprende isso desde o primeiro dia de sommelier. Eu quero acreditar que não é só para pessoas muito sociáveis, porque eu sou uma social convicta, adoro tomar sozinha. Mas eu sei, eu entendo que, tipo, né? Depois que você vê muita propaganda das gostosas na praia, a gente festejando no verão com cerveja na mão, realmente é isso que a cerveja deixou de maior legado, é a sociabilidade. Mas na pandemia, você viu uma parada de estilos novos, você viu uma parada de produção de estilos clássicos, o que é muito bizarro. As pessoas parece que focaram todas num subtipo de IPA, que era moda nos Estados Unidos há muito tempo e que aqui pegou um pouco antes da pandemia, e que um grande mestre cervejeiro, Garrett Oliver, que todo mundo celebra, e ele é muito foda mesmo, que tinha criticado falando que era uma cerveja para o Instagram. Eu ainda concordo com essa máxima, mas assim, foi a cerveja da pandemia, que é a Juicy IPA, que é uma IPA não filtrada. É um grande suco. Tem juicy IPAs gostosas? Tem. Mas assim, não dá para a gente parar num estilo só. Não dá para a gente parar num subestilo de IPA que não é um estilo democrático. Não é todo mundo que aguenta aquela bomba de lúpulo. Não é todo mundo que aguenta um amargor gigante. Eu acho que era a oportunidade de justamente a gente trazer um pouquinho dessa calmaria, sabe? Dessa introspecção, que a cerveja ainda não conseguiu alinhar. Tem pessoas introspectivas na
Uma
cerveja.
cervejinha para ver série, uma cervejinha para no fim do dia,
Exato.
sozinho, em casa, encerrar o expediente, uma coisinha
E
tranquila.
sim, e na pandemia eu acho que era essa a imagem que eu, inclusive, faço minha culpa. Eu não fiz isso no blog, apesar de ser antissocial, não fiz isso no blog, de você falar, gente, tudo bem você tomar sozinho, tudo bem você tomar em família, tudo bem você tomar em poucas pessoas. A gente não tem que ficar, porque a gente achava que a pandemia ia durar uma semana, depois 2 meses, e daí a gente vai vendo que aí, a gente não tem que ficar esperando eternamente para estar num festival, para estar num bar cheio de gente. Não tem que ser assim. Eu acho que democratização cervejeira também permeia uma questão de rotina. Você pode ter uma cerveja bacana para tomar num brunch, tem. Você tem uma cerveja bacana para tomar num almoço mais leve, até, sei lá, não precisa ser uma zero álcool. Não precisa. Eu acho que tem que ter, óbvio, tem gente com restrição de álcool e tudo certo. Mas você tem que colocar muito menos no. Tem que ser festivo, tem que ser de reunião, tem que ser, vamos esperar essa pandemia acabar, e muito mais. Tá aí, pô, é uma bebida bacana. Um dia você toma um vinhozinho, no outro você faz um detoxinho, daí você toma uma cervejinha, aí faz um outro detoxinho, toma um drinkzinho. E eu vi o vinho crescendo, vi coquetelaria crescendo pra caramba, e a cerveja lá, tipo, meio perdida, meio desesperada, cervejeiros bem paralisados, muita cervejaria fechando. Muita gente que não vai voltar para o mercado, a gente sabe disso. As já gigantescas, mais gigantescas, se tem uma galera muito pentelha com a questão das gigantescas, é cervejeiro, que é Ambev, o demônio, Heineken, o demônio, isso aqui, tarará. Por que que a gente não aproveitou esse momento de mostrar que as artesanais poderiam ser diferentes, sabe? Por que que a gente não aproveitou essa parte antropológica da cerveja? Isso eu não entendo. Na verdade, eu não entendo. Eu acho que talvez seja uma falta de um movimento maior. Tava todo mundo meio batendo cabeça. Ainda é um universo, querendo ou não, é um universo novo aqui no Brasil. Cerveja artesanal chegou com tudo nos anos 2000. Tinha gente produzindo desde os anos 80, trouxe dos Estados Unidos, caramba, tudo certo. Mas que todo mundo está conhecendo, que virou um boom, que todo mundo foi fazer curso sommelier de cerveja, foi nos anos 2000, 2010, tarará. Então, tem muita coisa que você vê que é uma falta de vontade, uma falta de conhecimento, ou uma rejeição ao aspecto intimista das outras bebidas, até para se distanciar disso. Você vê muito cervejeiro até hoje falando assim: ai, vinho, né? Eu sou da cerveja. Ai, você está tomando drink, mas eu sou da cerveja. Foda-se.
Tá
Eu
tudo
quero mais é
certo.
tomar tudo.
Tá, não, tá permitido ser cervejeiro e beber o resto também, assim como o pessoal do vinho em volta e meia. Não, isso acontece, né? Eu sempre deixo claro no Mami. O pessoal hoje em dia, o pessoal já conhece a gente, já não fala mais isso, mas acontecia no passado de eu postar um drink, uma cerveja, qualquer coisa que não era vinho. Como assim você não vai harmonizar isso com vinho? Gente, a harmonização que eu mais faço na minha vida é com Coca-Cola. Assim, Coca Zero nessa casa é Coca Zero e café. É óbvio que eu bebo muito mais isso do que vinho, né? Pelo amor, senão seria alcoólatra, eu não posso beber vinho o tempo todo.
Não,
Não, é
exato.
assim, 3 horas da tarde, uma foto de um doce numa padaria, com que vinho você harmonizou? Gente, com expresso. Vocês podem beber outras coisas na vida, fiquem tranquilos, tá? E para quem tá me ouvindo, tá, gente? Não quero ofender ninguém. Vocês ficam à vontade para perguntar tudo que eu harmonizo. É só para dizer que eu não bebo cerveja, não bebo vinho o tempo inteiro. Eu acho que vocês também não deveriam, viu? Assim,
Não,
só
mais do
como
que
se.
isso, quando você bebe as outras coisas, alcoólicas e não alcoólicas, etílicas e não etílicas, gente, você aprende tão mais sobre o teu objeto de paixão, sabe? Tipo, eu aprendi tão mais sobre vinho, sobre bebidas alcoólicas, estudando cerveja, porque a gente tem muito mais semelhança do que diferença.
Exatamente.
Historicamente, a gente tem comparativos deliciosos para fazer. É muito bacana.
E a gente começa a entender a bebida em si, a gente entende que todas elas têm, por mais diferentes que sejam, elas têm objetivos, as bebidas têm que ser equilibradas, elas têm que ter, bom, dependendo da bebida, né? Não dá para generalizar, mas algumas vão ser aromáticas, outras não. Enfim, a gente começa a perceber essas semelhanças e mesmo sem entender muito bem as outras bebidas, a gente consegue identificar algumas coisas nelas. Ou então, quando a gente começa a se pegar, e aí eu imagino que várias pessoas aqui que estamos ouvindo já devem ter feito isso. Quando a gente se dá conta que a gente está comendo um prato e diz assim, não tá, tá faltando uma coisa aqui, a gente começa a procurar, e aí começa assim, é acidez, desgraçado, tá faltando acidez, e a gente começa a fazer análises num PF que a gente nunca tinha feito, mas como a gente tá lá acostumado a fazer isso na bebida, a gente puxa pra comida, a gente puxa pra todos os lados.
Super,
E isso é
não, uma
muito legal.
delícia,
E isso é muito
super,
legal.
nossa. Você amplia a tua biblioteca sensorial, assim, meu, você descobre um mundo diferente, outro universo, outra camada sensorial na vida.
Sem contar a
É foda.
quantidade de coisa que estão inventando agora. Eu abri esse fim de semana, duas cervejas. Eu já nem sei se é cerveja, né? Duas bebidas mistas, assim, que é metade de uma coisa é cerveja, outra metade é vinho, é lúpulo com mosto de vinho, com barrica de não sei o quê.
Sim.
Estão surgindo vários, assim, umas que puxam mais para cerveja, umas que puxam mais para o vinho. E assim, gostando ou não, a gente sempre encontra coisas curiosas e diferentes que vão nos ajudar depois na nossa bebida, né? Mas eu tava pensando agora sobre o acesso. O mundo do vinho, ele é muito difícil, muitas vezes, porque o acesso à bebida não é muito fácil. Supermercados maiores, a gente encontra vinho, nem sempre, e aí eu não vou discutir qualidade, existem supermercados com uma adega super especializada, outros não, também depende do bairro, a gente sabe que aqui em São Paulo, cada supermercado, a mesma rede tem produtos completamente diferentes de acordo com o bairro. Mas a gente encontra ali alguma coisa básica. A cerveja a gente encontra sempre, obviamente, mas como é a cerveja artesanal, o acesso à cerveja artesanal hoje?
Olha, já foi imensamente mais complicado e assim, provavelmente muito cervejeiro vai me detestar por falar isso, mas aí entra o papel das gigantescas que muita gente condena. Você ter uma, nossa, bom, não vou citar marcas, mas você tem hubs de cervejas artesanais nas duas maiores cervejarias do mundo. E graças a esses hubs, você encontra cervejas variadas em PDV, que você nunca ia imaginar. Num mercadinho de bairro, você encontra que seja uma IPA. Pode ser a IPA, não tem problema. Vamos lá, é uma coisa diferente, é uma IPA. E muito mais. Hoje você encontra preços muito mais acessíveis, você encontra embalagens mais acessíveis, porque não adianta você vender um estilo diferente numa garrafona de 1 litro, sabe? Não é por
Eu
aí.
quero só provar, eu nem sei se eu gosto para levar uma garrafa desse tamanho.
Exato! E eu vejo isso. É ótimo, porque foi um movimento de alguns anos atrás, eu diria que a gente já encontra com mais facilidade já faz uns quase 10 anos, por aí. Mas você vê também as cervejarias artesanais não pertencentes a esses grandes grupos, com projetos de linhas mais acessíveis. Então você vê. A Blondini fez isso, a Dádiva fez isso, e é gente que a gente coloca a mão no fogo, a gente sabe que tem qualidade pra caramba, a gente que batalhou a cervejaria que a gente conhece desde criancinha, sabe? Então, isso é muito bacana. Eu vejo que nesse sentido o movimento cervejeiro tem dado certo. A gente, em questão de acesso, e meramente acesso, da pessoa encontrar na prateleira, ainda que ela não saiba exatamente o que é aquilo, é muito mais fácil. E é muito mais fácil que em muitos outros países, inclusive. O Brasil, acho que a gente tem uma vontade, eu acho que até uma necessidade de mostrar que a cerveja é para todo mundo. Para todo mundo. Você pode economizar os tubos para pagar uma belga importada do Caralho A4, mas se você não está com grana, ou se você não vai gastar naquilo, porque não é teu objeto de desejo, mas você quer uma coisa refrescante, você vai encontrar uma latinha de Session IPA muito foda no mercado. E isso é muito legal, isso é muito bacana. E eu vejo as cervejarias, apesar do problema de pandemia, de muita gente fechando, contenção de custos e tudo mais, esta parte as cervejarias fizeram questão de deixar, porque eu acho que na verdade é o que vai salvar a cerveja. Então a gente vê projetos, inclusive, de levar a cerveja artesanal para a periferia. Você tem a Grajabir, que é um puta projeto legal demais. Você tem falando de cerveja em horário, cerveja artesanal em horário nobre da TV, sabe? Sei lá, a Eisenbahn conseguiu fazer um reality, que era uma coisa muito alerta, todo mundo poderia ouvir a palavra Brettanomyces, que eu sei que no vinho não é uma coisa que todo mundo, que não é aceitável, mas na cerveja é um tesão maravilhoso. Enfim, você tem ações de grandes e pequenas para cada vez mais acesso, para cada vez mais exposição desses outros estilos que não a American Lager, a Skol, a Brahma, Antártica, mesmo a Heineken, Puro Malte, essas coisas. Você tem exposição para outras coisas. Você ampliou a conversa. A comunicação, o conhecimento já são outros 500, mas a exposição está muito maior e muito mais democrática, com certeza. Isso é motivo de orgulho, isso é muito legal. Porque, querendo ou não, eu tipo, escrevo no UOL da Vida, que é o maior portal do Brasil, e ter lá, tipo, eu detesto quando colocam a minha cara, não sou eu que coloco a minha cara, pelo amor de Deus, quando colocam a minha cara, mas tem um texto sobre cerveja lá do lado, porra, é muito foda, é muito legal. Você vê, tipo, o Brasil inteiro pode saber um pouquinho mais sobre cerveja, pode saber o nome de um estilo diferente, procurar na prateleira que vai encontrar, entendeu? É foda, é legal.
Isso é muito legal. Eu sempre encontro. E assim, é muito fácil identificar a cerveja artesanal na prateleira do supermercado, né? Quando começa a ficar colorida e cheia de desenho, a gente chegou na seção da, a gente chegou na seção da artesanal. O que me faz comparar muito com o vinho natural no Brasil, assim, não só no Brasil, mas no mundo, que é esse vinho que é de uma produção menor, geralmente. Que sim, tem grandes produtores que fazem vinho natural. Se a gente for entrar no conceito, eu nem quero entrar nesse conceito, porque o conceito de vinho natural é uma coisa tão obscura ainda, tem tantas vertentes, mas enfim. O ponto é, os pequenos produtores, eu não vou nem chamar de natural, vou chamar de produtor artesanal também. A gente já identifica, geralmente é um produtor mais jovem, é um vinho hipster com rótulo descolado. Eu falo isso totalmente assumindo, sou a primeira a comprar esses rótulos, acho todos lindos. Provo, sempre provo, gosto de uns, não gosto de outros, tá tudo certo, mas eu, marqueteira que sou, eu acabo sendo sempre atraída pelos rótulos bonitos. E no, na cerveja, são cervejarias artesanais que estão investindo nesses rótulos, tem algumas cervejarias maiores dando umas inovadas, mas dá a impressão que é o mesmo perfil, né? O hipster jovem, barbudo, quer dizer, hoje
Super.
em dia no mundo do vinho não é mais o barbudo ficou como o cervejeiro, né? O cervejeiro artesanal que é o barbudo, o mundo do vinho não
Ai,
tem
meu
mais a
Deus,
barba.
muitos barbudos.
Mas tem essa coisa muito voltada mais para o jovem. O que eu tenho visto, e aí eu acho que é um comparativo que a gente pode fazer, que é meio diferente no mundo do vinho natural, surgir depois de. Porque o nosso mundo começa complicado por si só. O mundo da cerveja, ele é um mundo já complicado. Então, imagina que o nosso grandes marcas já é complicado. Aí surge o vinho mais artesanal, de pequeno produtor, natural, biodinâmico, enfim, qualquer que seja a vertente, se torna um pouquinho mais complicado. Mas o que está acontecendo agora é que tem muita gente querendo produzir esse tipo de vinho sem nada de discurso. É vinho tinto, é vinho branco. Tem a Monteleone, que fa faz, tem o vinho de combate, que é um vinho em caixa, que não tem muita explicação. É vinho de combate, é vinho de guerra, é vinho de abrir, beber, e é isso. Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa complicação, eu vejo uma vertente que era para ser super complicada, tentando dar uma facilitada, que talvez ainda não tenha chegado no mundo da cerveja. Assim, eu acho que talvez o pessoal do mundo vinho esteja remando há tanto tempo nessa. Somos complicados, ninguém quer nos conhecer, ninguém quer vir para o nosso mundo. Nosso mundo é muito complicado, que eu acho que deu aquela. Quer saber, gente? Vamos botar vinho bom para vender, e é isso, e vamos chamar de vinho bom, vinho branco, e é isso. Então, assim, obviamente a gente está muito longe disso, mas eu vejo algumas pequenas iniciativas surgindo, tipo, é um bom vinho, é de pequena produção, é só isso que vocês precisam saber. O resto tá aqui, bebam e sejam felizes. E no mundo da cerveja artesanal, isso ainda não é. Quem faz isso no mundo da cerveja é o mundo da cerveja de larga escala, né?
Super,
Não o da
é isso.
pequena.
Nossa, é total interessante o seu ponto, porque é justamente isso. Eu acho que existe como comida, existe cerveja boa, cerveja ruim. E tá tudo certo. E assim, você não tem que ficar falando muito sobre, nem né, explicando muito sobre para quem não quer saber. Muitas vezes você só quer beber coisa gostosa, cara. Você não vai ficar cheirando copo, você não vai ficar girando copo, e tudo certo. Então, se você pode apresentar para o público, este estilo é legal, combina com tal coisa, e só, tipo, combina com tal coisa. É leve, é forte, é alcoólico, é menos alcoólico, parece com a cerveja, como minha mãe diz, parece com cerveja de verdade, a lager.
Isso é muito legal. O parece com, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais funciona também no mundo do vinho.
Super.
Eu não sei muita coisa. Eu sei que gosto da cerveja tipo X. Parece com ela, não? Que outras parecem com ela? Então vamos começar por
É
essas que
isso.
parecem. É isso. Porque eu tenho interesse em gostar de outras cervejas, mas eu não tenho muito interesse em aprender a fundo assim. Então, um parece com para mim funcionaria. Então, eu tento transportar isso para o mundo do vinho, até para quando eu vou escrever. Tento como é que eu me sinto no mundo da cerveja. Vamos tentar falar assim para esse povo no mundo do vinho, porque é isso. Muitas vezes eu só quero saber com o que eu vou provar esse vinho, ou com o que eu vou comer essa cerveja, em que situação eu provo essa cerveja, porque a gente sabe muito bem que tem muito estilo de cerveja que às vezes as pessoas não gostam porque provaram na situação inadequada, na temperatura inadequada, provaram com uma comida inadequada. E aí a experiência fica toda ao contrário, né? Então, muito dessas bebidas especiais, a experiência é o que conta. Então, Essa coisa do parece com, eu acho que é uma coisa assim, se a cerveja artesanal começasse a colocar assim, para quem gosta de, e listar alguns, para mim me ajudaria demais. Me
É
ajudaria
isso,
demais.
comunicação. É isso. Aí é outra etapa do que a gente tinha falado. Acesso tem. Vamos comunicar melhor? Vamos mostrar melhor? Vamos vender melhor? Vamos fazer o povo se apaixonar por coisa diferente, pelo sabor do negócio, pela experiência do negócio? Não porque ele viu o preço do negócio, ou porque o amiguinho muito foda que viajou para Deus sabe aonde tomou. É nosso. É tipo, o paladar, cada um tem o seu, sabe?
E
É isso.
o que que hoje na comunicação, e aí vamos começar do básico, a comunicação do produto, no produto em si, no rótulo, na lata, enfim, na garrafa, o que que hoje tu diria que seria uma informação bacana para colocar para um consumidor médio, um consumidor que não é o entendedor, que não é o sommelier de cerveja, mas que quer beber a cerveja artesanal. O que que está faltando nessa comunicação? Porque a gente vê hoje, eu discuto isso muito, essa questão dos rótulos com alguns amigos. Tem gente no mundo do vinho fazendo informações diferentes, colocando informações diferentes. Até hoje eu não achei um que fosse 100%, olha, esse aqui está perfeito, mas eu uniria coisas que algumas vinícolas estão usando. O que que está faltando para um consumidor, para chegar na gôndola, porque é isso, eu vejo um monte de rótulo bonito, um monte de lata bonita, um monte de coisa colorida, mas assim, comprar pelo desenho não serve, porque eu sei que posso comprar um estilo completamente absurdo, que não tem nada a ver comigo. O que que me ajudaria a pegar aquela lata na gôndola e dizer, aham, vou levar essa aqui e não vou levar essa do lado? O que que tá faltando ali?
Eu acho que é a ênfase, né? Ênfase, eu acho que sim, você tem que saber o estilo, ainda que você não saiba bem o que é o estilo, o nome do estilo, tá, teor alcoólico, porque é determinante, a gente tem muito essa cultura do muito álcool, pouco álcool e tudo mais. É, claro e escuro, porque ainda é muito determinante, e tudo certo, tá tudo bem, não é um problema. E é isso, eu acho que a força pode não vir do álcool, você tem informação do álcool, você pode falar se é muito amargo, é sabor, no fim das contas é sabor, é ácido, tem cerveja salgada, salgado, é cerveja mais doce, é doce, acabou, é simplificar. Informação para o grande público é isso. Agora você contar todo aquele storytelling que veio da Bélgica, o cara, isso é para cervejeiro, isso você encontra no Google. Não precisa do voto. Economiza o espaço. Manda para o
Sim,
Google, põe um QR Code lá e fala: quer saber mais? Pá, pronto.
você é nerd, clique aqui, ó, quer dizer, escaneie esse código.
Exato.
Porque, na verdade, o que acontece é que, e isso para qualquer coisa, gente, qualquer produto que você vá consumir alimentício, comprar bem é comprar barato, é comprar o que a gente gosta, né? Porque pode ser uma cerveja muito boa, de ótima qualidade. E eu vou lá e pago R$ 100 para cerveja e eu não gosto da cerveja. Para mim foi uma experiência ruim. O que eu quero é conseguir comprar coisas que eu goste. E para a cervejaria, para o cervejeiro, para o produtor, enfim, também é do interesse dele que o consumidor compre exatamente o que ele gosta, né? É,
Exato.
se eu já não gosto de um estilo específico, eu não quero errar por falta de informação no rótulo. Eu não quero ir para aquele
Sim.
estilo, porque se eu comprar aquele estilo, eu não vou gostar, eu vou para a próxima cervejaria, eu já não vou mais tentar naquela, talvez, sabe?
É
Então, eu
isso.
acho que entender um pouquinho o consumidor, da perspectiva não técnica, porque a gente está dentro do mercado, a gente esquece, né, como é que era quando a gente não tinha essas informações todas e não sabia tudo isso. O que que a gente precisava, o que que faltava para a gente? E eu enxergo assim hoje no mundo da cerveja. O café é outra coisa que eu tento não ler demais e não estudar demais, porque eu gosto muito, eu consumo muito café, eu não quero transformar numa mania louca, mais uma coisa que eu gosto. Foi isso que eu fiz com o vinho, por isso que eu falei, eu quero, deixa meu café, deixa eu achar que meu café tá bom, mesmo que ele esteja ruim tecnicamente. Eu não quero ficar maníaca com mais uma coisa. Então eu não quero entrar, não quero começar isso da cerveja, não quero ficar maníaca com isso também. Mas me interessa saber o que esperar. O que, se eu arrisquei, aqui diz que é amargo, eu não gosto de amargo, e eu fui lá e comprei, mesmo assim o problema foi meu. Agora, ali dizia que era um negócio super delicado, eu peguei uma cerveja super amarga, a minha experiência foi ser ruim, então eu acho super importante esse tipo de informação, porque eu sou esse público que não conhece nada desse mercado. Hoje, como é que tá, o quanto corresponde mais ou menos para o mercado do Brasil a cerveja artesanal no consumo?
É nada, é muito
Nada.
pouco, é nada, é assim, meu Deus, eu não vou saber o número porque eu não sou uma pessoa de números, mas a gente tem um universo gigantesco de artesanais mainstream, dentro do mainstream e tudo certo, mas ainda assim, dentro das gigantescas é 1% da empresa e todas as outras que não estão dentro das gigantescas é muito menor, então, você imagina, é nada. E daí a gente fica babando o ovo americano. Olha lá, nos Estados Unidos eles têm um bar cervejeiro artesanal a cada esquina. Aqui não é essa realidade. E por muitos motivos, inclusive por antiguidade, inclusive por comunicação torta, inclusive por pedantismo, inclusive por a gente insistir em tomar a cerveja mais alcoólica no verão, porque é o que estão tomando lá fora, entendeu? Tá errado. Cervejeiro brasileiro tem que pensar para o brasileiro, tem que pensar para o público que não tem uma grana imensa, não conhece o resto do mundo, merece, precisa e é necessidade. É bom você tomar uma coisa boa, você comer com uma coisa legal. Todo mundo, independente de classe social, independente de referência gastronômica, cultural, tarará. Então a gente não pensa pra gente, a gente não pensa pro nosso público, a gente pensa pra parecer bonito para o resto do mundo, pra ganhar medalha no Mundial da Inglaterra, no Mundial da Bélgica, no Mundial não sei o quê. Só concluindo, o cervejeiro brasileiro, isso. Pelo menos a maioria mais conhecida, mais famosa, não está fazendo cerveja para o público que está do lado. Não faz. Está preocupado com outras coisas, está preocupado, às vezes. Você vê muito cervejeiro, meu, cervejeiro novo, cervejeiro recém-aberto, cervejeiro que fez um curso de mestre cervejeiro ontem, querendo lucro. Ninguém tem lucro fazendo cerveja, gato. Não é assim. Não é fácil desse jeito. É louco isso.
Tem uma frase muito engraçada no mundo do vinho, que é o jeito mais fácil de se tornar milionário é ser bilionário e abrir uma vinícola.
Isso, é justamente você só gasta os tubos. É um sofrimento gostoso. Muita gente, você está trabalhando por paixão. Não acho que ninguém foi, tipo, foi forçado a trabalhar com cerveja, sabe? Não é isso, mas pô, faz a tua paixão ser espalhada para mais gente. Vamos colocar mais gente nessa conversa. Vamos falar para quem está mais perto. Não precisa se preocupar tanto com medalha, com repercussão da imprensa, inclusive. Se preocupa com a repercussão do teu vizinho que vai tomar tua cerveja e vai fidelizar. Cervejeiro não tem essa preocupação de fidelização. Eu acho isso muito estranho, assim. Tipo, você não tá preocupado se o cara vai voltar no teu bar, na tua cervejaria toda vez tomar tua cerveja, sabe? Tipo, eu acho isso muito esquisito, cara. Você quer que a pessoa tome tua cerveja, que acha um tesão e que você faça outros estilos depois. Mas, sei lá, não sei, eu acho
Acha
que é.
se enxerga como uma como se estivesse seguindo tendências de fora do Brasil e
Muito.
que não estão se batendo com o público brasileiro, pelo menos não está batendo para a mesma estação do ano nem nada.
Não é, porque, nossa, esse negócio é que a questão da Russian Imperial Stout, que é um estilo muito alcoólico, é assim, alcoólico nível 12, 11. Não dá para você tomar aquilo lá no verão, é muito alcoólico, é muito quente. Insistem, por que não? Porque é a cerveja de Natal dos Estados Unidos da Europa. Tipo, tá, mas
O
enfim, o
meu
nosso
sonho
super-herói.
era passar o Natal de pullover feio de Natal, mas não dá,
Exato!
não dá. Esse ano até
Nossa,
estava mais
gente.
fácil, São Paulo.
É,
Mas
pois é.
quais são os estilos? Eu imagino que a cerveja, assim como o vinho, os estilos vão ganhando mais destaque do que outros. Em algum momento tem um estilo que está mais sendo mais procurado do que outros. Dos que tu se lembra de cabeça, assim, quais são os estilos mais recentes? Quais foram as modas mais recentes do mundo da cerveja artesanal?
Olha, recente a gente tem uma explosão de sours, e sour não é estilo, na verdade. Sour é um tipo de, não é um estilo. A gente tem estilos ácidos, que muitas vezes a gente não vai fazer esse discernimento, mas que são muito diferentes entre si, mas existiu essa bomba de fruta. Você tem sour de goiaba, você tem sour de maracujá, você tem sour de cajá. E bacana, legal. Não sempre, mas legal. E por ser um modismo, muito modismo, por muita gente ter feito, muita gente fez meio cagado. Então você vê muita sour ruim por aí. Eca. Teve um GC, porque eu falei da pandemia, que não passou, tá aí.
Tá na moda ainda.
Nossa, meu Deus. E não entendo porque, enfim, mas isso é questão de gosto. Agora, você tem os estilos que são estilos de entrada que não perdem a majestade. Tem um lado muito bom e um lado ruim. O lado bom são estilos foda. Você conhece muita coisa e você pode se encantar por outras coisas e conhecer outros estilos a partir deles. A IPA, a Weizen, cerveja de trigo, você tem ocasiões legais para tomar. Se não é uma Weizen, uma Witt, que é outra cerveja de trigo, que é super leve. Então, você tem estilos que se sobressaem, porque a onda cervejeira tem muitos momentos que as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Hoje eu vejo que não tem tanta gente fazendo curso de sommelieria, menos do que há 5 anos atrás. Mas ainda tem. Então tem gente muito curiosa vendo informações na internet, que acompanhou muita coisa pelo YouTube e que tem coisas confiáveis e não confiáveis, mas está curioso. Então você vai pegar a IPA da BrewDog, que é um negócio muito clássico, a IPA não sei o quê, a Weizen da Weisstefana, alemã, chega super bem aqui. Tem os modismos que nunca vão e os modismos que vão e voltam. A gente teve Brutipa há uns 3, 4 anos, que é a IPA espumante, que é gostosa, legal, mas não durou. Eu acho uma pena, porque é uma refrescância gostosa, maravilhosa.
Eu ia te fazer essa pergunta, né? Tava falando, enfim, gosto pessoal. Agora, falando de gosto pessoal, qual a moda que queria muito que entrasse no Brasil para ter um monte de opção? Porque eu tenho várias
Olha.
modas que eu adorariam. Nesse momento, eu tô querendo que o vermut vire moda no Brasil. Tem pouca opção de vermut, eu sou apaixonada por vermut. Então, eu tô, assim, fazendo tudo que eu posso para botar na cabeça das pessoas que me seguem, assim, não, vermut é tendência, gente, bora procurar vermut, bora ligar pro importador e pedir vermut. Porque eu
Eu
quero
tenho mais
mais
um.
opções. Eu tô
Na
tentando fazer com
cerveja.
que isso vire tendência, juro.
Então, para mim, tipo, o que eu queria que fosse tendência era o meu mais lindo sonho, desde a primeira vez que eu fui para Munique, mas que não só virou tendência, como virou uma coisa muito mal explicada de massa. E aí é a maldita Ambev. Aí eu condeno a Ambev, que é um estilo chamado Monique Helles, que é um estilo leve, saboroso, clarinho, refrescante, de Munique, fundido, muito bom, que aqui chegou por Spaten, só que a Spaten feita aqui é muito mais leve, é muito mais suave, não tem nada a ver com a Helles, minha querida amada idolatrada lá de Munique. E tem gente fazendo Helles, a Helles de verdade aqui, mas o que aparece mais a propaganda da novela das oito, sabe? Então, enfim, já acabaram com o meu sonho da Helles. Mas um outro estilo, que seria um tesão, e que é muito legal porque ele quebraria paradigmas. O conhecimento do brasileiro sobre cerveja em relação à cerveja escura é: cerveja escura, então é forte. Tem um estilo que é escuro, que não é forte, que é muito maltado e que é uma delícia, também de Munique, que é a Dunkel. É muito gostosa. Isso, se virasse moda, cara, eu ia deitar e rolar, porque é muito gostoso, é muito bom, e é maltado, e você come com muita coisa gostosa também. E, assim, esse é o meu grande mal de trabalhar com gastronomia além da cerveja. Não tem nada que eu coma, não tem nada que eu beba que eu não pense quando estou bebendo comida e quando estou comendo bebida. Então, assim, é a academia que me sustente agora, porque não dá.
Não, e eu falo sobre essa coisa de tentar estudar menos, tentar sair um pouco. Que absurdo que eu tô
Não,
falando isso, não.
a gente
O
fica
que eu
enlouquecido.
tento fazer é, de vez em quando, eu quero beber alguma coisa que eu não saiba nada. Eu não quero mais botar coisa no meu nariz e cheirar. Eu quero só beber, entendeu? Sabe quando a gente se pega girando água, sabe? Tipo, sopra, eu às vezes tem fases que eu tô tomando tanto café que eu me pego soprando vinho. Aí eu sei que eu tô bebendo café demais, que eu tô soprando vinho, soprando refrigerante. Eu sopro tudo, é tanto hábito de ficar tomando aquela coisa quente. Mas, cara, tem dias que eu não bebo vinho, principalmente quando eu tô com outras pessoas de vinho, porque a gente não consegue não pensar, não falar, sabe? Não, não consegue. Então, vamos beber uma caipirinha, que assim ninguém vai falar nada, ninguém vai avaliar a caipirinha. Pode ser com o que for, pode ser com a pior cachaça, não tá tudo certo. Vamos beber a caipirinha, que ninguém vai avaliar a caipirinha, porque é isso que a gente tava falando, né? Um assunto puxa o outro. Essa coisa do sensorial, todos se puxam. Quando a gente tá lá tentando descobrir aroma em perfume. Tem notas de que esse perfume aqui. Não, não faço isso ainda. Produtos de limpeza já fiz. Tentando achar notas em produtos de limpeza. Mas eu sempre pergunto a parte do gosto pessoal, o que que seria uma tendência legal para ti. Eu sempre gosto de saber, porque eu sei que as pessoas devem te perguntar isso com frequência. Qual é a tua cerveja preferida? Por favor, não façam essa pergunta nem para ela, nem para mim, nem na... nunca
Não,
perguntem
isso
um
é
preferido.
ruim.
Primeiro porque é muito difícil a gente. Primeiro, que preferido é, depende do momento, a gente tem fase. Segundo, depende do dia, é calor, é frio, tô com gente, não tô, tô a fim de. Tô me sentindo princesa hoje, quero tomar um banho de banheiro, tomar um negócio pra me sentir uma princesa. Hoje eu tô a fim, tô braba. Depende. Bom, a gente tava falando sobre gosto pessoal, sobre cerveja ser um pouco mais popular do que o vinho, mas o mundo da cerveja artesanal tá um pouquinho menos popular, né? Um pouquinho mais distante do consumidor. Como é hoje a precificação da cerveja artesanal, no teu ponto de vista? Ela está bem precificada? Ela é completamente aleatória? Cada um precifica como quer? Como tá isso?
Cara, eu tô achando que tá bem aleatório, porque você vê uns absurdos que, meu Deus. É que assim, bom, a gente tem dentro do universo artesanal daqui do Brasil, a gente já tem algumas marcas consagradas, não das gigantes, também dentro das gigantes, mas não das gigantes, a gente já tem marcas consagradas. Eu, pessoa que ama cerveja, que trabalha com cerveja, não pago quase R$ 50 uma lata de 430 ml de cerveja. Não pago. Não pago. Foi feito aqui, meu. Tipo, não dá. Ah, mas o insumo vem de fora. Ok, então faz uma coisa mais descomplicada. Tipo, você não vai colocar. Não, não vai ser a melhor IPA da vida. Se for, não vale a pena assim, sabe? Não é assim. Enfim, tem coisas muito aleatórias. O que eu vejo é que tem, como eu tinha falado da questão na pandemia, mesmo antes, dessas linhas mais acessíveis, isso é muito bacana, porque você encontra uma latinha de cerveja artesanal muito bem feita. Ah, sei lá, já encontrei latinha boa menos de R$ 10, saca? Isso é legal, não é? Não é uma escola da vida, você não vai pegar e levar para o churrascão, ou leva para o churrascão, seu churrascão pode ser muito rico. Mas a gente tem linhas mais democráticas, um preço muito bacana, mas padrão não vejo. Não vejo. Você tem cervejaria consagrada cobrando quase R$ 50 a lata, você tem cervejaria consagrada fazendo uma linha mais barata, você tem cervejaria mais nova fazendo cerveja mais para tap de bar, que é muito mais democrático, que você paga menos, tem lugar de autosserviço que você só paga o quanto você põe no teu copo. Então, você tem pequenos movimentos de preços mais democráticos, mas majoritariamente a gente paga muito pela nossa cerveja artesanal. Hoje a gente já paga pela hipsteria, saca? E isso é muito merda, porque se você for pagar os tubos numa cerveja que é feita na tua cidade, ou pagar os tubos numa cerveja importada de um estilo que você não encontra aqui com frequência, eu vou escolher a importada. E balbal o mercado brasileiro. Eu sinto muito. Infelizmente, não cago dinheiro. Sou bastante
Aqui
para ganhar.
no Brasil, onde é que tu acha que tá essa precificação no sentido de, vamos lá, no é o insumo? É o insumo que tá caro? Ou é
Tem insumo. O
marketing? Ou
insumo
é...
é caro. Eu sei disso. Mas, assim, você tem iniciativas de lúpulo brasileiro. Você tem iniciativas, você tem malte brasileiro, mas muita gente opta por trazer o importado, que sim, tá caro, o dólar tá caro pra caramba e tudo certo. É uma opção. Você tem. Se adiciona algumas coisas que podem ser mais caras. É uma fruta, é um banco de levedura, do não sei o quê, dependendo do que você quer fazer. Tem cervejarias especializadas em cervejas extremas que vão fazer cervejas muito caras e você já sabe disso. Agora, você pagar muito caro por estilos comuns, Não tem justificativa. Você pode falar que você importou da, sei lá, da Chechênia o negócio. Pouco me importa. No fim das contas, é o grande embate de aquilo vai sair do teu tanque, vai para tua lata, vai para casa de alguém, ou vai ficar estacionado na geladeira do mar, sabe? Vai ficar estacionado na sua geladeira. É a opção que faz. E assim, quer só aparecer o bonzão que vende cerveja 50 pau? Pouco me importa. Eu, como jornalista de cerveja, eu, como consumidor de cerveja, não. Incentivo, não gosto, critico, bato, faço post mal educado no Instagram. Mas é, cara, sei lá, eu acho que é uma opção, sabe? E quero crer que essa mentalidade do custo da hipsteria, do custo do sou um cervejeiro muito tradicional, faço a cerveja IPA antes dos meus colegas, que isso vai cair. Porque no final das contas, isso é para cervejeiro. Para o grande público, que é quem a gente quer trazer para conversa, eu não conheço o fulaninho da cerveja fulaninha. Não conheço. Eu quero a cerveja mais gostosa, mais barata, que tá no bar onde eu tô, que vai ficar legal com o que eu tô comendo, e acabou. Então eu acho que tem descontados. Quero crer que tenha descontados, sabe?
É, no mundo do vinho, a gente tem muitos fatores que afetam, né? A gente. O fato de ter. Só o fato de terreno, né? Se a gente vai falar o preço de um terreno, de uma área de terras no Brasil, fora do Brasil, enfim, muita coisa influencia, mas a gente sabe, sim, que tem muita gente, muita vinícola já muito famosa, que aí o valor vai para as alturas, porque tem um nome muito grande por trás, etc. Tem muita coisa assim. E tem muita gente que simplesmente põe o preço que quer, porque é aquilo, né? O produto é meu, cobro quanto eu quiser. E tem umas coisas que, assim, a gente. Eu tento entender. Esses tempos eu encontrei, a gente estava conversando, acho que estava eu e o Vini e o Thiago aqui conversando. A gente viu um vinho, estava 5 mil reais, um vinho gaúcho de uns 15 anos, mais ou menos, safra. Safra 2005, foi uma safra muito boa. Mas, cara, 5 mil reais, tipo, não tenho nem explicação que dá aqui, né, gente? Pra quem tá nos ouvindo. Então, vocês sabem o que vocês compram com 5 mil reais, eu espero que vocês nem comprem, né? Que 5 mil reais é muito dinheiro pra gastar num vinho. Mas vocês sabem 5 mil reais que tipo de vinho custa no mundo, então não faz sentido um vinho daqui que simplesmente por ser antigo, simplesmente por ser uma safra, não é. Então, assim, tem gente que dá um preço porque sim, simplesmente não tem explicação. É porque eu acho que vale, ou porque eu não quero vender, não quero vender. Tenho duas garrafas só, não quero vender, vou botar esse preço, então se é pra pagar, porque pague caro. E é aquela coisa, sempre tem quem compra. Então eu acho, na verdade, que as pessoas põem o valor porque tem quem compra, a gente sabe muito bem. É, a gente fala sobre essa questão de precificação, né? A gente sabe até onde vai o custo do produto mesmo e quanto é marketing, quanto em cima é marketing, quanto em cima é a marca. É, e a gente sabe que tem um limite. Eu tenho um limite de valor que não é nem que eu pague, mas que eu entendo que a partir dali é difícil, o vinho não é tão melhor. É assim, é milímetros, pouco melhor do que o anterior, mas é aí tem a marca, tem a história, tem muita coisa de. É muito raro, enfim. É, mas é aquela coisa, tem quem pague. A gente sabe que o mundo. Se fizer de 50, o pessoal vai pagar. Se fizer uma latinha de 200, vai ter quem pague a latinha de 200 só porque pagou, né? Então, no fim das contas, a gente critica o mercado, mas o próprio mercado se autorregula, né? O povo põe para vender porque o povo vai lá e compra. Aí eu faço o
É,
quê?
pior que é mesmo. Ah, não, ai, gente, não comprem. Vamos ficar de boa. Vamos tomar coisa boa, bonita e barata. Tá tudo certo.
Então.
Ai, tem tanta gente, tem tanta coisa para conhecer, sabe? É isso. Tem que ampliar para ver o quão democrático pode ser, o
Ó, então
quão bacana pode
me
ser.
dá uma dica de quem não é muito habituê na compra de vinhos. Já tô no vinho. Na
Oba!
compra de cerveja artesanal. A gente tava falando, ó, não vou pagar R$ 50 uma lata. E tipo,
Não.
encontrou uma lata uma de decente, uma cerveja artesanal bacana, na casa de R$ 10. Aí, aqui opinião, tá? O quanto, na tua opinião, é um valor interessante para o público geral pagar, que não tem muito conhecimento, porque também tem essa. Não adianta eu comprar uma coisa muito magnífica sem nem conseguir
Sim.
entender aquilo, o que que eu estou fazendo. Quanto vale a pena eu pagar?
Eu acho que
Faculdade.
assim, com grana, a gente sabe que até em São Paulo tudo varia muito de bairro e tudo mais. O que eu recomendaria para ser, não é nem uma questão de preço, é dar uma olhada no teu, se tem algum tap room, algum bar menor no teu bairro, dá uma olhada nas opções com o chopp, leva teu growler, não paga pela embalagem, não paga pela marca. Vai no growler, ele vai numa torneira, pra você ver a delícia que é você pegar uma coisa muito mais fresca, às vezes numa cerveja, numa pilsen de boa qualidade, de growler de 1,5 litro, de 1 litro, cara, você paga 15, R$ 20 numa cerveja legal, que você pode tomar tranquilo a vida inteira, sabe? Tá de
Então,
boa. Você quer uma IPA?
primeira dica é não vai para o supermercado olhar latinha bonita que nem
Não!
eu. Vai para um tap
Não,
room.
é legal. A latinha bonita também é legal. Às vezes a gente merece uma latinha bonita, é tudo que a gente quer. Mas para não, para beber de boa, para beber tranquilo, você dá entre amigos, você vai fazer um jantar, um churrasco, tudo mais. Cara, é muito legal você incentivar os menores bares do lado com torneira. Torneira é bacana, tem muita gente espalhada por São Paulo, pelo Rio, pelo Nordeste, está surgindo muito taproom. É muito legal você pegar a cerveja local, o cara que está sendo descoberto, que seja uma receita bacana de sour, que nesse calor é uma delícia. Você não vai encontrar uma Riesling, uma Russian Imperial Stout super alcoólica na torneira, graças a Deus, nesse verão. Então, pô, você vai encontrar coisa mais fresca, mais barata, mais local. Você vai incentivar um mercado que precisa de incentivo. Você precisa incentivar quem está realmente querendo fazer um trabalho legal. Você vai incentivar o pequeno bar, que é muito foda, gente batalhando todo dia e depois da pandemia nem se fala. É isso, sabe? Tipo, você tem lugares mais intimistas para procurar a tua cerveja. Quem sabe um dia intimista como vinho também, pra você tomar sozinho, tranquilão, sabe? Vamos lá, a gente tem que saber os lugares por perto. Você não tem que ficar muito atrás de propaganda, modismo, nem post de blog de jornalista do UOL, de verdade. É procurar ao teu redor. Tá muito mais próximo do que muita gente imagina, sabe? Aqui em São Paulo a gente tem uma variedade imensa. Eu, na verdade, moro aqui, fui criada aqui, vou ficar babando ovo para os meus bares queridos. Então, evito. Mas procurem os bares perto, procurem torneiras. Torneira é vida, growler é vida,
Não,
crawler da latinha é vida.
aqui perto de casa tem muito bar de torneira e eu, sinceramente, fiquei te ouvindo falar isso e morrendo de inveja, porque no mundo do vinho a gente não pode, né? A gente não pode comprar o vinho no growler, então não é um hábito aqui. Na Espanha, você chega em qualquer botequinho de esquina, tem uma torneira na parede, o pessoal chega com seu garrafão, enche, sai com 5 litros de vinho, leva para casa e guarda. E eu ficava assim, imagino
Que coisa mais
o
gostosa.
quanto eles não economizam, porque a gente tá falando, no mundo do vinho, não é nem alumínio, né? Não é lata, é cerveja, agora já tô, é vidro. O vidro durante a pandemia subiu muito de preço, começou a faltar. Agora está voltando um novo problema de abastecimento de vidro, que muita parte do vidro vem da Ucrânia. Então já está dando desabastecimento amanhã. Eu gravo um novo episódio com uma pessoa sobre algumas, não tendências, mas algumas coisas que vão acontecer no mundo do vinho esse ano, assim, e uma delas é esse ponto. A gente está sem vidro de novo. Então, o que que não
Econômico,
salvaria? O que que.
ecológico.
Exato, e aí vai todo dia ali, pega uma diferente, tem uma desculpa para sair de casa, para ver gente, para ir no bar, sabe? Vai ali, busca a cervejinha, volta para casa. Eu que tenho mania, eu
Sim.
sou super, super não saio de casa para nada, assim, não faço, só saio de casa que sou obrigada a sair com o cachorro para passear. Eu, para isso, me obrigaria a sair, né? Se tivesse um barzinho ali na esquina, vou, levo minha garrafinha. Mais uma
Super
ótima
pares.
dica. Então, achei uma ótima dica, inclusive, como comprar, como pagar aí para bar mesmo, né? Vale muito a pena. Algum produtor pequeno, brasileiro, interessante, novo, que tu admire, que vale a pena prestar atenção, ou que seja interessante te conhecer, alguma coisa aqui do Brasil mais
Nossa, tem
recente?
muita coisa. Assim, tem cervejarias muito bacanas de cerveja. Você quer chutar alguma coisa muito diferente? A Trilha daqui de São Paulo faz coisas muito, muito bacanas. Eu sou apaixonada pela Trilha. Eu sou fã da Dádiva desde sempre. Eu acho que Meu, eles fazem um trabalho incrível em em todos os aspectos, de cerveja muito boa, cerveja diferente mais cara, linha mais democrática. Nossa, puta, tem muita coisa legal acontecendo. Tem Invicta, que é de Ribeirão, nossa, tem muita gente. Hocus Pocus, que agora tem bar aqui em São Paulo, que é do Rio. Ah, tem muita gente. O negócio é muito, para não ser muito bairrista, o negócio é procurar cervejarias da tua cidade. Interior de São Paulo tem muita gente boa. Sul tem muita gente boa. Nordeste está fervilhando de gente fazendo cerveja boa também. Norte eu sei que tem também. Tem que ir um dia lá conhecer para ver o que eles estão fazendo. Com produtos locais, com orgulho local, cervejeiro panela mesmo. Isso é muito legal. Então, é um universo a ser descoberto localmente também. Você não precisa sempre ficar esperando alguém te provocar a procurar,
Exato.
sabe? Tem muita gente fazendo coisa muito boa e rede social é uma ótima entrada para você vasculhar essas coisas, né? É foda.
Então já aproveita essa deixa e fala pro pessoal aqui onde eles te encontram no Instagram ou no TikTok, onde mais você estiver.
TikTok não, porque eu ainda não sei dançar, mas no Instagram eu tô como Sigo Copo, e é onde eu mais converso com as pessoas, onde vão procurar. Não falo só de cerveja, aliás, tenho falado muito pouco de cerveja, falo de outros drinks, falo do meu cachorro, falo do
Fala
meu
da
gatinho
Shakira.
atual, falo da Shakira maravilhosa, meu, Shakira, Sarpiquet,
Salpique.
maravilhosa. Não, sério. Não, e é isso, tipo, converso de tudo. Não sou super sociável, mas nas redes sociais até que estou simpática, então tá tudo bem.
me identifiquei muito. Ju, a gente já gravou mais de 1 hora aqui, tu acredita?
Gente,
Uhul, eu.
vai cair o mundo aqui.
Eu tô só vendo pela minha janela que eu comecei a gravar, tinha luz nesse quarto e agora já tá meio escuro nele. Tá fechando muito tempo aqui de novo. Ju, eu amei esse bate-papo. Eu vou com certeza te chamar pra falar. Olha, eu não falei, na verdade, eu te perguntei tanta coisa, mas eu não perguntei nada específico, assim, porque é um
Ah, mas
mundo
foi uma delícia.
que é super novo para quem. Talvez não seja tão novo assim, né? Talvez tenha gente aqui super especialista nos ouvindo, mas para mim é um mundo super novo. Não novo, é um mundo que eu super desconheço e escolhi desconhecer, escolhi gostar sem saber nada. Sei o que eu gosto, ainda certamente tem muita coisa para descobrir que eu gosto. Estou esperando que os produtores coloquem a dica na latinha para quem gosta de, e aí eu vou saber o que
Não
escolher na hora
vai,
da
gente.
gôndola. Amei essa dica de economizar comprando no próprio tap bar. Eu moro ao redor de vários tap bars, isso é brilhante. O Thiago, meu marido, tem tomado cerveja todo santo dia. Eu acho que ele está numa fase. Deu, só estamos. Ele entra em fases da cerveja, assim, que eu não quero saber de vinho, vou tomar só cerveja. Ele está nessa fase, daqui a pouco eu vou lembrar ele dessa possibilidade para ele buscar no bar que tem aqui pertinho. É, amei o teu tempo, amei a tua disposição. Tenho muitas dúvidas para tirar contigo ainda no mundo da cerveja e de outras bebidas. Tenho certeza que a gente pode bater esse papo outra hora. É, para quem nos ouviu até agora, a Ju deixou aqui o Instagram dela, é Siga o Copo. Quem ficou com alguma dúvida, pode mandar para ela, pode mandar para mim. Se eu não souber responder, possivelmente não saberei, mando para ela. E é isso. Sigam a Ju. Se você chegou até aqui através dela, sigam o Mami Meg, por favor. E se tiver algum recado para o pessoal cervejeiro, não, pessoal cervejeiro não, para o pessoal do vinho conhecer cerveja artesanal, o pessoal cervejeiro já conhece demais. Manda um recado para o pessoal do vinho aí para conhecer o mercado, o microfone é teu. Se despede, manda beijo para a Xuxa, para quem quiser.
Ah, mando beijo pro Xuxa, claro, mas gente, pessoal do vinho, vamos todos sentar na mesma mesa, vamos trocar os nossos copos. Quero beber mais vinho, quero que vocês bebam mais cerveja, vamos tomar bons drinks, que também são pessoas muito bacanas, os bartenders e mixologistas e tudo mais. É tudo uma questão de sentar todo mundo na mesa e curtir. No fim de tudo, é prazer. É o hedonismo. O hedonismo é muito bacana. Vamos
Vamos
ter
todo mundo
hedonismo,
ficar
mais hedonistas,
bêbado.
menos chatos.
Vamos todo mundo ficar
É.
bêbado. Azar qual é o tipo de álcool que vocês estão tomando. É isso
Não, gente, tem que curtir mais. Curtir mais e complicar bem menos, mas muito menos, porque já tá complicado bastante. Já tá tudo tão complicado bastante. Vamos deixar pelo menos prazeroso o que a gente estuda.
Duas pessoas de dois mercados complicados vivendo num país complicado, numa cidade complicada, numa mão complicada. Vamos descomplicar, gente, de verdade agora. Vamos abrir uma bebidinha e cerveja, vinho que vocês quiserem daqui a pouquinho, pelo menos agora que a gente está gravando, né? Não no horário que vocês estão ouvindo. Esse podcast vai ao ar ao meio-dia de uma sexta-feira. Mas estamos gravando quase 6 horas da tarde, então já podemos abrir uma cerveja ou um vinho depois desse episódio para celebrar essa noite. Ju, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenha gostado
Obrigada
e
você.
adorei te receber. Pessoal que está nos ouvindo, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima. Thank you.